Olá, estamos começando mais um É de Futebol com este que vos fala, Vitor Lilo, na companhia sempre feliz e estimulante do Diego Salomão.
Bom, Vitor, obrigado pelo estimulante.
E também do Felipe Gerstein. Fala, Felipe.
Fala, Vitor, Diego, pessoal do É de Futebol, um grande abraço.
Também é estimulante, tá?
Não, o Guer é mais que estimulante, é hilariante pelos trocadilhos, pelas piadinhas. O Guer é... ele é o cara que faz a gente sorrir aqui durante e também antes e depois do programa. Mas a gente está muito feliz porque essa semana nós estreamos uma nova música tema, que vocês já estão ouvindo aí ao fundo. Também estamos estreando aí uma nova marca, estamos entrando numa nova era no É de Futebol. Chegamos já a 10 episódios, senhor Diego, o senhor que adora contar episódios.
É legal que números redondos a gente aproveita para fazer algumas mudanças, né? Quando chegar em 20, mais mudanças, galera, vão ouvindo.
É, exatamente. Só que o programa e a nossa turma aqui continuam as mesmas de sempre, o que é muito bom, claro, né? E doutor Diego Salomão, doutor Felipe Guer, na semana passada a gente apontou o Galo, Palmeiras e Flamengo como favoritos ao Brasileirão. E como foi o começo deles?
Dá para dizer que a gente ainda vai manter esses palpites, né? Eu acho que é a primeira rodada, seria muita precipitação pelo que aconteceu já dizer, ah, não, então tal time empatou, perdeu, então já não, já faz, já é carta fora do baralho, já não está mais entre os favoritos ao título, né? O Palmeiras acabou tropeçando em casa para o Ceará 3-2, né? Um jogo bem conturbado, Palmeiras não se encontrou durante a partida, né? O Ceará acabou aproveitando bem os espaços, já tinha ido mal, né, esse ano aí nas competições regionais que estava disputando, Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, né? Ainda tem a Sul-Americana, chegou o Dorival Júnior, vários reforços, e para o palmeirense, se for supersticioso, ano passado a gente teve o campeão brasileiro perdendo em casa o primeiro jogo para um time do estado de Fortaleza, no caso Fortaleza, que era o Atlético Mineiro, né? Então, quem sabe,
é no estado do Ceará, no caso, né?
No estado de Ceará, desculpa, capital Fortaleza, é isso.
Aí, tá bom de geografia, hein, Guer? Parabéns, parabéns. Continue assim.
E ainda bem que a gente fala de futebol, né? Não de geografia aqui no programa.
Com certeza.
E o Flamengo, né, também acabou dando aquela tropeçada, né, logo mais a gente deve entrar mais nesse assunto em relação a protestos de torcidas, mas o Flamengo ainda não se encontrou direito com o Paulo Souza, né, a torcida reclama muito do estilo de jogo, eu acho que o Flamengo ainda está muito preso naquela questão do Jorge Jesus, do estilo de jogo de 2019, 2020, que não volta mais, torcedor flamenguista. Foi um período muito vitorioso, muito bacana, muito especial da história do clube, mas dificilmente volta, mesmo que o Jorge Jesus retorne, vai ser difícil, porque os jogadores, tudo bem, a maioria pode estar lá, sim, só que já estão mais velhos, né, as coisas mudam um pouco, né, até os jogadores que estão hoje lá nos lugares daqueles que já saíram não são mais os mesmos, então o Flamengo acabou estreando com empate, né, 1-1 contra o Atlético Goianiense fora, Bruno Henrique salvando a pátria rubro-negra, e é interessante, né, o Atlético Goianiense que não foi mal, né, no Campeonato Estadual lá em Goiás, e tem tudo aí para desempenhar um bom papel também, né, apesar de, se eu não me engano, ter colocado ele entre os possíveis rebaixados no Campeonato Brasileiro, mas quem sabe não possa surpreender. E o Atlético Mineiro, né, Vitor, aí sim, confirmando o favoritismo, nadando de braçada, 2-0, dois gols do esmagador aí do incrível Hulk. Tem tudo aí para repetir 2021, quem sabe, mas a grande discussão que eu coloco é aquela, né, calendário desse ano mais apertado, Copa do Mundo, mesmo que seja em novembro e dezembro, vai ter que, né, trazer muita criatividade aí para os treinadores, para as comissões técnicas, para os elencos dos clubes, principalmente esses que a gente coloca como favoritos, né, o carimbo aí de favoritos, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras.
Ô Diego, o Guerra entrou nesse
Oi.
ponto super interessante, né, que é o rendimento dos times ao longo da temporada. Tudo bem, é a primeira rodada, mas me passou a impressão, no caso aí do Flamengo e do Palmeiras, o Flamengo tem outros problemas, que o Guerra já citou aqui, de entrosamento do time, mas sobretudo no caso do Palmeiras, né, que já está aí há quase 2 anos com o mesmo técnico, o time, todo mundo mais ou menos sabe como joga, agora parece que está entrando numa fase de evolução, mas passa a impressão de que com esse calendário maluco, essas derrotas aí inesperadas, com todo o respeito ao Ceará, parece que isso vai se tornar algo muito comum, especialmente nessa temporada mais apertada, né?
Olha, na verdade, eu não considero nem essa derrota do Palmeiras tão inesperada, porque o Palmeiras veio de uma final de Campeonato Paulista em que, tudo bem, foi uma goleada, mas eles tiveram que reverter um resultado, né? Mal tiveram tempo de comemorar o título, já viajaram para Libertadores, né? Ganharam bem, e aí já voltaram para jogar contra o Ceará. Então eu acho que o Ceará pegou o Palmeiras meio de ressaca ainda.
Exatamente, exatamente isso que passou a impressão.
Não tenho a menor dúvida que o Palmeiras, não sei se vai ser campeão ou não, enfim, isso é uma outra questão, mas não tenho dúvida que o Palmeiras vai fazer uma campanha muito boa, digna do brasileiro. O Ceará, não sei. E também o Ceará tem que observar, como o Guerra falou, o Ceará estava com fôlego novo, né? Porque o Dorival acabou de chegar, bem ou mal, quando chega um técnico novo. É uma injeção de ânimo no time. Então, acho que foi essa convergência de fatores. O Ceará animado, o Palmeiras meio na ressaca, e tudo bem. Dane-se, acho que no final do ano não vai fazer muita diferença essa derrota na vida do Palmeiras. Sobre o Flamengo, eu ia comentar uma coisa que eu tava pensando. A gente brinca muito com o torcedor do Santos, mas o torcedor do Flamengo é muito saudosista, né? Passaram 30 anos falando dos anos dourados do Zico. Agora estão há 3 anos falando do ano, não foi nem os anos, do ano dourado do Jorge Jesus. Né?
É porque nós vivemos a modernidade líquida, como diria o grande Zygmunt Bauman, que aprendemos na faculdade, vale a pena a leitura, né? Hoje tudo passa, tudo muda muito rapidamente, né?
Exatamente, então assim, acho que está na hora da torcida do Flamengo começar a deixar esses saudosismos dela do lado, e é muito engraçado, porque assim, a era dourada do Zico, tá bom, foram alguns anos, a era dourada do Jorge Jesus foi 1 ano, gente, caramba.
É, acabou, a torcida, né, do Flamengo precisa se adaptar à modernidade líquida.
E ainda mais no futebol, que tipo, a carreira de um jogador de futebol dura no máximo 20 anos, quer dizer, tudo é muito rápido no futebol. Um jogador em 3 anos, ele é capaz de sair do auge para o pior momento da carreira, e é muito fácil. Então, torcida do Flamengo, vamos, né, chega de ficar chorando amores passados.
Mas vocês concordam que o estadual, ele traz reflexos para o clube, hein? Principalmente para quem não ganha.
Traz reflexos, mas não dá para tratar como verdade absoluta.
Isso é que é o pior. O estadual, quando você ganha, não vale nada. Quando você perde, é um Deus nos acuda. Torcedor brasileiro é brincadeira.
Sem justo com os clubes, mas eu acho que no fundo é isso aí. Porque assim, obviamente a concorrência no Campeonato Brasileiro é muito maior que no Campeonato Estadual. Isso é um fato, lógico. Então, quando você ganha, porra, muito legal, mas assim, não significa necessariamente que você vá se destacar no Campeonato Brasileiro. Você tem uma chance maior que o seu rival que perdeu? Eu acredito que sim, mas não é garantia de nada. O que eu acho que pegou a torcida do Flamengo é que, assim, eles vinham de anos muito bons, o Flamengo vinha de um tricampeonato carioca, um bicampeonato brasileiro, antes do Atlético Mineiro ganhar no passado, né? Título de Libertadores, e de repente eles passaram um ano que eles só ganharam o estadual. Então eu acho que agora, e esse ano nem o estadual, quer dizer, então agora acho que o Flamengo tá voltando para uma realidade. E, opa, vamos, calma, respira fundo. E eu não vou lembrar o que eu marquei nos palpites, mas eu tenho anotado. Eu acho que eu botei o Flamengo em 5º lugar no meu palpite no brasileiro. Eu tava no G6, mas não era um dos primeiros, não.
Bom, vamos ver aí, né, acompanhar essa segunda rodada, qual vai ser a reação, sobretudo, do Flamengo e do Palmeiras, porque no Atlético Mineiro tá tudo, né, céu de brigadeiro, para não usar o nome daquela cor que não podemos citar diante de um torcedor do Galo. Mas, doutor Diego, quero fazer uma pergunta para o senhor.
Manda ver.
rola um cafezinho da manhã, um lanchinho da tarde com jogadores lá na concentração. O que você acha?
Eu posso falar como jornalista?
Mas claro.
Se eu for contratado por uma empresa, uma assessoria, uma revista, sei lá que seja, e na entrevista de emprego o cara me fala, ó, se alguém não gostar de alguma coisa que você escrever, ele pode vir aqui te cobrar, eu vou falar muito obrigado, não quero trabalhar nesse lugar. Eu acho um absurdo, eu acho indecente, eu acho, assim, é inominável que uma diretoria de um clube permita que a torcida vá tirar satisfações com jogadores no treino. Isso para mim é inconcebível, tá? É absurdo. Ah, mas a torcida quando abrem os treinos para apoiar. Sim, claro, antes de uma final, eu acho muito sadio, de repente gerar um clima bacana de empolgação, de incentivo, acho legal. Agora, o time está numa fase ruim, o cara vai lá para trabalhar e vai um bando de desocupados achar que tem o direito de cobrar o cara. Desculpa, quem que você está pensando que você é? Quer dizer, aliás, um recadinho para quem ouvir o nosso podcast. Se você estiver ouvindo o nosso podcast e você acha que torcedor tem direito de, em CT de clube, cobrar jogador, pare de ouvir o nosso podcast, tá bom? Pare, porque eu acredito que se você concorda com esse tipo de atitude de torcida, você deve estar pensando, pô, se um dia esses caras fizerem um programa que eu não gosto, eu posso ir lá na casa de cada um, ou no estúdio, o que seja, e bater boca com eles. Não, você não tem esse direito. Se você não gosta do que a gente faz, fique à vontade, não escute. Assim como se você não gosta do que um determinado jogador está apresentando, cara, fica tranquilo.
Mude de canal.
Mude de canal. Pode xingar ele nas redes sociais, tá? Eu não entendo o que o jogador tanto faz em redes sociais, mas tudo bem, é o direito que eles têm, né? Mas, assim, xinga o cara, critique ele, fala que o ciclo dele acabou. E, assim, o ato em si é absurdo. E o que fizeram com o Cássio, assim, tendo em vista tudo que o Cássio já fez pelo Corinthians, é inadmissível.
O Cássio que foi ameaçado de morte, né? Gente, por torcedores do Corinthians, enviaram... Ele e a mulher, inclusive, enviaram uma foto de uma pistola com balas.
Não, eu tô aqui com uma manchete que vocês vão adorar. Gazeta Esportiva, que um dos caras que ameaçou o Cássio falou que tinha perdido uma aposta num site. Quer dizer, você perde uma aposta e você acha que você pode ameaçar um cara de morte, é isso?
E o pior não é só isso, né? A gente fala do caso do Cássio no Corinthians, mas também teve o caso da torcida do Flamengo, cuja própria diretoria afirmou que teria marcado um encontro entre jogadores e esses torcedores, né?
Que
uma coisa completamente bizarra, né, Gar?
Sim, que o próprio Everton Ribeiro falou, né? Ah, a gente entende e tal, mas não é natural, não é normal, né? O Everton Ribeiro meia...
Claro que não Flamengo, é. Né? O que o torcedor entende de treinamento, de técnicas de jogo, de tática, não entende absolutamente nada, né? No máximo é um apaixonado, né? Com todo o respeito, mas o cara não estuda para isso, né? E o pior é que as diretorias, como a gente já cansou de falar aqui, né, apoiadas nesses grupos de desocupados, que é um termo até elogioso para essas pessoas, os diretores de clubes apoiados nessa gentalha, né, autorizam esses absurdos que a gente vê.
Exatamente nesse ponto do Vitor, desculpa, Diego, que eu queria chegar. Será que não está na hora dos clubes seguirem o exemplo do próprio Palmeiras, que rompeu com a organizada ou uniformizada, como quiserem, do Corinthians, do Flamengo... Porque não tá dando mais, né? Porque, sim, isso acontece agora, daqui 5, 10 rodadas, ou sai de uma Libertadores, de uma Copa do Brasil, etc. Toma uma goleada de um rival e aí vai acontecer de novo, sabe? Então a gente vai estar sempre aqui discutindo.
Tem uma outra coisa. Como eu falei, você abre um treino para a torcida antes de uma final, tá bom, é outro clima, claro, um clima de apoio, de incentivo, ok. Se você abre um treino para uma torcida que quer ir protestar, é assim, você tem um controle de, sei lá, uma pessoa, duas pessoas, 10 pessoas, você não tem um controle de milhões de pessoas, de milhares de pessoas. Quem me garante que não vá um maluco lá, e Deus me livre, enfia uma bala na cabeça de um jogador? Vou esperar acontecer uma tragédia dessas para agir?
Parece que é isso mesmo.
Falando em tragédia, só se eu puder repudiar aqui publicamente no nosso podcast, né? O ônibus do Sampaio Correia, depois do jogo com o Sport Recife, né? Que teve uma pedra no ônibus, como já tinha acontecido, né? Semanas atrás, Parece que a gente está repetindo o filme aqui, né? Falando mais uma vez disso.
Do Bahia, né?
Do Bahia, o Grêmio, né? Antes do Grenal também. Não,
o próprio São Paulo, né? Passou também por isso. Era uma bomba no ônibus.
E aquele episódio, nossa, deplorável, né, da bandeirinha que passou a Marilene, Mariellen, que passou pelo constrangimento lá no Campeonato Capixaba, né, com o treinador da Desportiva Ferroviária, foi algo assim...
Bizarro, ele se aproximou dela, que já estava ali escudada pelos guardas, o cara ainda assim esticou o braço e quis dar um tapa nela.
Sim.
Né? Para quem achou que as coisas iriam melhorar depois da pandemia, tá tendo uma desilusão. Todo dia é um 7-1, né?
Perdão, só para a gente ficar com o nome correto aqui, só para não ter nenhum erro, né? Da parte aqui do nosso Ed Futebol, assistente de arbitragem, Marciele Neto, né, e o técnico Rafael Soriano da Desportiva, que me parece que já tem um comportamento agressivo, assim, naturalmente, né? Com
já, tanto que ele, inclusive, foi punido por 180 dias de gancho.
Você sabe o que eu acho mais absurdo nessa história? É que, claro, o fato dela ser uma mulher e você vê pela imagem muito menor do que o cara, óbvio que é um agravante, lógico, não tô nem discutindo isso. Mas, assim, eu entendo você ficar... técnico, jogador, às vezes fica puto com o juiz, vai cobrar, vai xingar, super entendo, mas quando parte pra agressão física, gente, o que que é isso? Sabe, todo mundo tem raiva às vezes, todo mundo se xinga às vezes, agora, quando você vai do xingar, do filha da
olha,
agressão, pra um soco, pra um... Não, gente!
Mas, Diego, sem querer interromper, mas pedindo desculpas porque o programa tem que correr, né? A gente está falando de violência, que já é um assunto que a gente fala e fala quase todo o programa, infelizmente é uma rotina. E eu agora quero falar de outra rotina. Aliás, eu quero falar de um recorde. A edição de 2022 do Brasileiro já bateu o recorde de saída de técnicos na primeira rodada em toda a história dos pontos corridos. Parabéns, clubes brasileiros. O Alberto Valentim, que era técnico do Atlético Paranaense, foi demitido após a derrota por 4-0 contra o São Paulo, e o Marquinhos Santos, o treinador do América Mineiro, caiu após a derrota por 1-0 frente ao Avaí, que aliás é um time que nós até aqui nos nossos palpites colocamos aí como candidato ao Z4. O Valentim, só para passar uns números aqui para vocês, o Valentim comandou o Furacão por 30 jogos, teve 8 vitórias, 10 empates e 12 derrotas, teve 37% de aproveitamento. E ele foi eliminado, o Furacão no caso, né, foi eliminado pelo rival Curitiba na semifinal do estadual. O Marquinhos dirigiu o América por 26 jogos e teve 11 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, 51% de aproveitamento. E aí, meu ponto é, né, o Valentim, há tempos, quem acompanha futebol sabe, era muito questionado dentro do Atlético. E o Marquinhos, tenho a impressão que ele foi contratado mais ali por força da emergência da saída do Wagner Mancini, que, aliás, nesta terça, foi anunciado como, não sei se novo técnico do América, enfim, retornou ao América apenas 6 meses após trocar esse time pelo Grêmio, que foi rebaixado, com ele no comando. Mesmo assim, tanto o Valentim quanto o Marquinhos foram mantidos em seus cargos. Né? E aí, se acompanhar tudo isso cansa a mim que estou falando aqui, imagine a você que está ouvindo a gente. Né? Essas histórias provam cabalmente o porquê que não podemos esperar uma evolução rápida do futebol brasileiro, mesmo com SAF, com Nova Liga, etc. Deixo aí para os senhores.
Eu queria fazer uma pergunta para você e para o Guer também, abro para ele.
Ai, 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 Diego, você fica fazendo perguntas.
Não, fica tranquilo, é uma pergunta conceitual.
Bora.
Eu super entendo, se você pegar os números que você passou, por exemplo, falar do Alberto Valentim, ele não estava com um bom aproveitamento no Atlético Paranaense, isso é óbvio pelos números que você passou.
Pois.
E eu entendo que assim, de repente, depois de uma derrota, por exemplo, no Campeonato Paranaense, que todo mundo espera quase sempre uma final atletiva, Ah, então de repente o cara caiu na semifinal, então talvez seja a hora de demiti-lo. Queria entender o que que passa na cabeça de uma diretoria que espera o primeiro jogo de um campeonato que tem 38 rodadas para demitir o cara. Por que que já não acertou a situação dele no final do estadual?
Exatamente, né? No
Me
caso do
expliquem.
Atlético Paranaense, parece que é uma crise de identidade, assim. Ora, a diretoria quer passar a imagem de que o Atlético tem projeto, tem um plano, parafraseando o Abel
Ah,
Ferreira.
tô vendo.
Mas, né?
E tá
Qualquer
montando.
derrota ali já altera o plano inteiro, né, Gué?
E sim, o Atlético ainda tá montando um time fortíssimo, né? Porque no final de semana confirmou, salvo engano, a contratação do Vitor Roque, que é uma joia da base do Cruzeiro, né? Um dos
Sim,
jogadores que mais
sim.
despontam dessa nova geração, 24 milhões de reais. Já tinha gasto uma bala aí de grana com o Canobbio, o atacante uruguaio, 15 milhões de reais. Então, assim, o Atlético não tá para brincadeira também no mercado, né? E diz o próprio Mário Celso Petralha que se abrirem os cofres, né, e o capital do Atlético Paranaense, pode ser um clube que valha na América do Sul mais do que Boca, River, Flamengo, entre outros. Então, é o que o Vitor falou, né, o próprio Diego agora, poxa, esperar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, sabe? Já, ó, amigo, não deu certo no estadual, obrigado, né? O América, o Marquinhos Santos ainda ajudou, né, o América a se classificar para a fase de grupos da Libertadores. O Valentim, né, como vocês pontuaram, foi desclassificado pro Coritiba, ainda perdeu pro Palmeiras, né, a Recopa Sul-Americana. A torcida já vinha com muita crítica em cima dele. Aí espera começar o brasileiro, né? E esse ano não temos mais aquela regra, né, que limitava a troca de técnicos, que também foi só para inglês ver, né, em 2021. A gente
Pois
tinha o
é.
famoso
É,
comum acordo
comum
que.
acordo isso.
É,
Se bem que
e aí.
essas duas demissões também foram anunciadas oficialmente como saídas em comum acordo.
É, parece que o Valentim sofreu uma pressão para pedir, né, a demissão dele, e o Marquinhos Santos, eu não sei exatamente se foi um comum acordo ou não, mas se foi noticiado dessa forma, né? Agora a volta do Mancini realmente aí fica difícil, né? Quando ele, por exemplo, vier à mídia pedir valorização da profissão.
Eu me lembro quando o Rogério Ceni saiu do Fortaleza para ir para o Cruzeiro e voltou semanas depois, nem lembro se ele completou um mês, que na coletiva de reapresentação do Rogério no Fortaleza, ele falou: é, eu não posso mais cobrar técnico, não tem tempo para trabalhar no Brasil. Que bom que o Rogério
É,
é um
pelo
pouco mais
menos o Ceni
esperto.
foi honesto, né?
Foi, assim, pelo menos era um pouco mais esperto também em falar: não, eu sei que agora eu não tenho mais moral nenhuma.
Não, e fica um outro ponto que eu só queria falar para encerrar, né? Porque se fala em dar tempo, né, para os treinadores, né? Mas como você pode dar tempo se você já contrata meio sem ter muita confiança, né? Então isso mostra que há um problema gravíssimo em quem comanda esses clubes, né? Os caras não estão sabendo contratar treinador, já não sabem contratar jogador, não é verdade? Mas eu queria aproveitar aqui esses minutinhos que nos restam de programa, porque não tem como fechar o É de Futebol dessa semana sem falar da lenda corintiana Fred Rincón, que sofreu um grave acidente de carro na madrugada de segunda-feira em Cali, na Colômbia. Segundo as informações da imprensa colombiana, o Rincón está com traumatismo craniano, foi operado e segue em estado crítico. E aí, Diego Salomão, qual é o tamanho da importância do Rincón para o Corinthians, né? Que foi, ele não jogou só no Corinthians, mas foi lá que ele teve a passagem mais lembrada, sem dúvida.
Com toda certeza, no Corinthians e na seleção colombiana. Ah, é imensa, imensa, apesar do ele ter pontuado numa entrevista que ele deu não faz muito tempo, a gratidão dele ao Palmeiras, que foi o clube que abriu as portas do Brasil para ele. Ele morou no Brasil durante 20 e tantos anos, acho que inclusive os filhos dele são brasileiros, mas o maior momento técnico da vida dele foi no Corinthians, e isso se deve muito ao Vanderlei Luxemburgo, porque o Rincón, quando ele chegou no Corinthians, ele era um meia, quase um meio atacante, e a sacada do Vanderlei de recuar para volante, a dupla fantástica que ele fez com o Vampeta, aquele meio campo que ele fez com Vampeta, Marcelinho e Ricardinho, que foi bicampeão brasileiro, campeão do mundo, campeão paulista também, foi uma... Rincón fez história no Corinthians, ele é um dos grandes ídolos da história do Corinthians, e é engraçado que o tempo fez justiça a ele, né, porque ele saiu brigado com a diretoria, ele foi vaiado, ele foi pro Santos, né, ele foi vaiado no primeiro confronto Corinthians e Santos, e hoje ele é tratado como uma lenda e ninguém nem lembra o nome do diretor que brigou com ele. Então, nossas estimas melhoras aí ao Rincón, né, esperamos que ele consiga sair dessa, e eu acho que é isso.
O Guer, antes de você inaugurar sua fala, eu quero saber, o Rincón tinha lugar em time da Série A hoje?
Hoje, na idade dele, talvez não, mas
não,
naquela...
claro.
Sim. 55 anos, talvez fique um pouco complicado, difícil. Mas... É, não, claro, brincadeiras à parte, claro, foi um baita jogador, um cara que representou muito, né, em alguns clubes, como o Diego falou, no Corinthians, jogou pelo Palmeiras, pelo Santos, futebol colombiano, então acho que tem uma importância muito grande aqui no futebol da América do Sul, né? A gente estima que ele melhore, que ele fique bem o mais rápido possível. A gente sabe que é um acidente bem complicado, assim, né? Tudo que pode acontecer de consequências, né? Mesmo quando a pessoa se recupera depois de um acidente desses. Mas, com certeza, ele teria vaga em vários times aí da Série A, né? Do Campeonato Brasileiro hoje, sem dúvida, assim, de primeiro, de segundo volante, enfim. Até de meio campista, assim, acho que ele jogaria muito bem.
Eu acho que com o nível que está o futebol de alguns times do Brasil, acho que mesmo com 55 anos ele jogava, viu?
Mas isso com certeza, né?
Faz uma dieta...
Opa, uma dieta, um recondicionamento físico, opa, já está pronto, né?
Tá tranquilo.
Mas é curioso, né? Porque quando a gente fala desses jogadores, né? A gente também remete um pouco da nossa infância, a minha, o Diego, o Guer, né? Então, quando Sim. a gente começa a ter contato com o futebol, a entender o que é futebol, a gente começa a sonhar, a gente começa a ter ilusões, emoções a partir destes caras, né? E quando a gente vê esses grandes jogadores passando por esses momentos, a vida tem dessas, né? Mas não deixa de ser um bocado doloroso. Eu, aqui da minha parte, me junto às palavras do Diego e do Guer, e desejo também ao Rincón uma recuperação, que ele consiga sair dessa e consiga sair com qualidade de vida também, que é fundamental, porque ele, de certa forma, também é uma memória viva das nossas infâncias, né? De quem tem 30 e pouquinhos e curte futebol, não pode apagar o nome, a lembrança de Fred Rincón. O Ed Futebol está chegando ao fim, né? Temos que puxar o carro. Diego, muito obrigado, um abraço.
Um abraço para você, Vitor, um abraço para o Guer, sempre um prazer.
Guer, outro abraço para você, meu caro.
Um abraço, valeu Diego, valeu Vitor e até semana que vem.
O Ed Futebol tem episódios novos todas as semanas nas principais plataformas de áudio. Se você gostou, avalie e compartilhe o nosso programa. Siga as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter. Obrigado por ficar com a gente. Até a semana que vem. Um abraço.